Olá, eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. É um mistério porque é que os vídeos de empties continuam a ser tão populares. Mas é um facto, continuamos a vê-los, como desde o início do YouTube, dos primórdios que os youtubers faziam este tipo de vídeos, e até hoje eles continuam a ser muito, muito, muito populares. E é precisamente inspiradas nesse tipo de vídeos que o episódio desta semana é focado no universo dos empties e em tudo aquilo que nós utilizamos e que acabamos, ou seja, que utilizamos ao ponto de chegarmos ao fim do produto. Carolina, estás aí com uma bagagem gigantesca de produtos acabados para falar?
Tenho alguns, Joana. Mas acho que, já que estamos no fim do ano, bora falar de produtos que chegaram ao fim.
Olha que bem, a pessoa que não costuma fazer piadas secas a fazer uma piada seca.
De nada.
E neste caso mesmo seca, porque acabou o produto.
Completamente. Completamente. Apesar de, eu tenho aqui um deles que ainda tem um bocadinho, mas não sai. Mesmo desfazendo a embalagem, não sai, portanto...
Queres começar então por esse?
Pode ser.
Olha, pode voltas. Ser.
Não era o primeiro, sim, que eu tinha aqui para falar, mas pode ser. Então,
que produto
o primeiro
é esse,
produto
então?
Que chegou ao fim, ou que está quase no fim, mas não dá para retirar mais, é o Fat Water da Fenty Beauty. Viajar um bocadinho no tempo, o creme de limpeza, o produto de limpeza desta gama da Fenty Skin, foi a minha escolha da semana do primeiro episódio do podcast. E eu acho que na altura disse que toda a gente falava deste produto, o Fat Water, que é um híbrido serum, toner, tipo, é um híbrido, e que toda a gente gostava muito. E atenção, eu gostei muito do produto. Acho que era aquele produto que, quando tu querias meter a tua rotina muito simples, era fixe de ter, só que eu acho, sinceramente, que esta embalagem é uma treta. É péssima. E eu estou a perceber que, com muitos produtos da Fenty Beauty, está-me a acontecer o mesmo. Tipo, isto não tem uma rosca, não tem uma tampa, é uma garrafa, e a própria tampa faz o clique e tu abres e dispensa o produto, só que isso limita muito em retirar o produto, porque a embalagem em si, o plástico em si, é bastante duro. Então, tem um bocadinho, um restinho, e tu não consegues tirar, por muito mais que apertes a garrafa, porque não dá para apertar com muita força, não é? Não dá para tirar tudo. E ele não tira o resto do produto, não sai. Mesmo, tipo, tirando o produto em si, ele não sai. Portanto, e depois desfaz-se tudo. Eu sei que isto tem uso, mas mesmo assim, fã do produto, not fan da embalagem.
Sim, que é verdade, é que quando são questões desse género, que é uma questão de packaging, não é? É uma coisa que pode ser perfeitamente melhorada se o feedback for
E
dos clientes chegar até à marca.
pois, se calhar posso ser a única, porque eu nunca, não ouvi, tipo, nenhum feedback negativo em relação ao Fat Water. E atenção, este packaging foi desenvolvido por eles de forma a ser mais sustentável, ter menos plástico, por causa da tampa não ser separada, ser o próprio gargalo da garrafa quase, ser o dispensador e proteger. Mas só que isso poderia funcionar se o resto da embalagem permitisse retirar o resto do produto. Eu posso dizer que quando chegou assim, um quarto do fim, foi muito difícil. Eu quase desisti de utilizar o produto porque, e tive algum tempo sem utilizá-lo, mas depois voltei a ele porque queria acabá-lo, porque retirar o produto da embalagem não foi fixe. Mas pronto, Joana, qual é o teu primeiro empty?
Olha, o meu primeiro empty é um produto que é de corpo, é um esfoliante corporal, chama-se Exfoliating Coffee Scrub e é da marca Mine 10. Estou a fazer aqui de blogueirinha para a Carolina ver. A embalagem é muito parecida ao do Frank and Body e o próprio produto também é muito parecido com o Frank and Body. Aliás, muitas pessoas devem lembrar-se desse produto que acabei de mencionar, porque ele tornou-se muito popular. É um produto esfoliante corporal à base de café. E aqui também isso acontece. Eles são mesmo produtos bastante similares, até o próprio packaging, não é? A embalagem é cor-de-rosa clara. Neste caso aqui, a marca Mine & Tan é uma marca especialmente dedicada a produtos de autobronzeadores e, portanto, faz todo o sentido que um dos produtos que eles tenham no catálogo seja um esfoliante, que é uma coisa essencial para se fazer antes de utilizar autobronzeador. Eu gostei muito deste produto. Eu também sou muito fã do Frank and Body, portanto não fiquei surpreendida por também gostar deste, eles são bastante similares. Eu devo dizer que, apesar de tudo, eu gostei ainda mais deste do que do Frank and Body. Este é ligeiramente mais barato, é ligeiramente mais barato e ligeiramente mais hidratante. Ou seja, o Frank and Body, para quem já experimentou fazer esfoliação à base de borras de café, que qualquer pessoa que use café em casa pode fazer isto, a borra do café, depois levam-na para a casa de banho e utilizam como esfoliante corporal, funciona super bem, e basicamente sem gastarem dinheiro nenhum. Neste caso aqui, ele tem algumas partículas entre o café de óleo que o tornam mais hidratante quando fazem a esfoliação. Não é tão agressivo como a Frank and Body, portanto eu gostei ainda mais deste. Para além da questão do preço, não é? Que é ligeiramente mais barato do que o Frank and Body, e eles vendem-se pela mesma proporção, ou seja, ambas as embalagens normais, digamos assim, são de 200 gramas. Este compra-se na Look Fantastic e acho um ótimo produto, acho um bom esfoliante corporal. Agora, uma vez que isso se baseia na utilização de café, se podem utilizar café precisamente para o mesmo efeito? Podem, mas se não o quiserem fazer, ou se não beberem sequer café e não tiverem esse desperdício em casa, têm aqui uma boa solução. Eu gostei muito de usar. A embalagem pequenina, que é a que eu estou a usar agora, eu já usei a grande também, esta é a 30 gramas, deu-me para duas vezes para fazer o corpo todo, para referência.
Se querem descobrir um bocadinho, a Joana falou sobre o Frank Body, se quiserem descobrir um bocadinho da marca, foi uma escolha da semana do episódio 11. Portanto, se quiserem saber o produto...
Vem, não estou a mentir. Portanto, eu gosto de facto do produto. Mas ainda gostei mais deste, por acaso.
Sim. Foi uma escolha de semana minha, Joana.
Foi? Ah, eu achava que tinha sido minha.
Não.
Sério?
Foi minha. Episódio 11.
Olha, mas eu também gosto muito do produto.
Verdade. É um bom produto. Vamos para o segundo produto?
O que nos trazes?
Então, o meu segundo produto é um produto de cabelo. What else,
que
não é?
Surpreendente.
E é um produto que foi patrocinado aqui por Joana. Foi um presente de Natal? Anos?
Não estou segura. Foi uma oferta numa festividade.
Exatamente. Foi um presente que a Joana me deu. Eu acho que foi de aniversário. É o Leave-In Conditioner da Way, com a colaboração deles com a Byred. Já foi aqui também uma escolha da semana minha. E só para verem quanto eu gostei dele, usei até ao fim. E, sinceramente, de todos os produtos que eu tenho aqui para falar, acho que... Quer dizer, um deles já voltei a usar, mas só que eu acho que destes aqui, do que tenho, este seria aquele que eu compraria mais rápido, porque efetivamente é bom, é muito bom. É um leave-in conditioner, portanto é um condicionador leave-in, aplica-se após o banho, não é preciso ser retirado, não é preciso ser enxaguado, é ótimo para pentear o cabelo, é fácil de utilizar, ótimo para aplicar no cabelo antes de secar o cabelo com o secador. Apesar de eu acho que não ter propriedades térmicas, não, tem sim senhora, tem proteção térmica e o que eu gosto mais, que é combate o frizz, o cabelo frisado, estas pontinhas aqui que eu tenho aqui no meu cabelo, estou a mostrar à Joana, que não me deixam em paz, este é ótimo, e pronto, não tenho mais nada para dizer, tipo, baby hearts para este leave-in.
Não há queixas sobre o packaging desse, nesse caso?
Não há. Tem uma supostamente tinha uma tampinha que, pronto, entretanto foi à vida, mas não compromete o produto em si. Este produto é ótimo para desembaraçar o cabelo, mesmo depois de aplicado. E eu já falei aqui, desembaraçar o cabelo e fazer brushing, até com um produto da Pantene, recentemente, um condicionador 3 do 3 Minute Miracle, da Pantene. Houve uma pessoa, uma amiga minha, que ouviu o episódio e disse: ah, mas tu falaste logo no início do podcast daquele 8 Minute Wonder da L'Oréal, aquela água
Magic
incrível.
Water.
E tipo, qual é a diferença? A diferença é alguma, não é? Porque aquele produto é específico e é para tornar o teu brushing melhor. Uma coisa não substitui a outra. Agora, eu posso dizer que eu deixei de comprar esse produto da L'Oréal por causa do packaging, mais uma vez, porque eles alteraram a tampa. Então agora a tampa tem uma pontinha, tipo tem, é uma rosquinha pequenina, que se tu não tiveres cuidado, ou se tu, imagina, não vires bem, como é o meu caso, que uso óculos, não é? Lentes de contacto, e no banho não uso óculos nem lentes de contacto, tu perdes a tampa fácil e depois não podes deixar o produto na banheira ou no duche porque vai entrar água, porque aquilo tem um orifício, não é? Portanto, a pior mudança à face da Terra. Eu não percebo como é que alguém, tipo, algures, sem teve esta ideia, ah, isto vai ser uma boa ideia, com certeza era um homem, que via bem, que não era tipo miúpo como eu.
Aqui fica a sugestão de
porque não precisa, um homem porque não precisa, percebes? Porque não usa, é só isso.
Uhum.
Mas pronto, living condition the way, tipo, adorei. Isto vai ser um emptism um bocadinho positivo para mim sempre, porque eu percebi agora que a maior parte dos produtos que estão aqui são produtos que eu já escolhi como escolha de semana porque gostei muito e usei até ao fim. É por causa disso. Isto não foi bem pensado da nossa parte ou da minha parte, porque acho que tenho quase coisas positivas, só coisas boas a dizer dos produtos.
Estás a tentar não ser polémica, Carolina.
Desculpa.
É assim, também se quiserem polémica, nós deixamos algumas recomendações de vídeos sobre beauty gossip, Joana, não é?
Joana, na semana que passou, eu fui super polémica, o episódio todo. Não sei o que é que queres dizer.
Foste. Ah, verdade, verdade. Paletas.
Cofres.
Se não ouviram o episódio da semana passada, vão lá ouvir. Outro dos produtos que eu acabei muito recentemente foi um creme de olhos, que é em si mesmo também um tópico bastante polémico, a necessidade ou não de um creme de olhos.
Verdade.
Há pessoas que acham que não faz sentido, há outras pessoas que preconizam a utilização de creme de olhos. Eu acabei esta semana, aliás, sim, foi mesmo esta semana, acabei um creme de olhos da Skin Perfection by Bluvert. O creme de olhos chama-se Soothing Eye Contour e, basicamente, para quem não conhece a marca, é uma marca que é atualmente produzida em Portugal, em Porto Santo, na Madeira. Eu gosto, desde logo, muito da embalagem. É daquelas embalagens clássicas de cremes de olho em boião e pesadões, que são em vidro. Eu gostei muito, já cheguei mesmo até ao fim, como se pode ver. Está mesmo vazio. Eu gostei muito deste creme de olhos. Ele tem uma textura muito rica, muito amanteigada. É assim uma coisa untuosa, mas que depois, ao mesmo tempo, é rapidamente absorvida. Ou seja, deixa o contorno ocular muito confortável. E também não é preciso muito, muito para cada aplicação, porque ele se espalha muito bem. Eu gostei muito da sensação que deixa nesta zona. Dá-lhe muito conforto, sem ficar com um aspecto demasiado brilhante, se é que me faço entender, que isso também é comum com cremes um bocadinho mais gordinhos. A nível de ingredientes, ele tem retinol, que é uma coisa que eu acho bastante positiva, tem retinol, tem cafeína, tem manteiga de karité, o que explica também porque é que lhe dá este conforto. Ele não é barato, mas eu vi agora, quando estava a fazer pesquisa para o incluir aqui nestas menções, que ele está em desconto em alguns sites. E ele durou-me bastante tempo. Durou-me uns bons meses, porque lá está, a little goes a long way. Para quem gosta de packaging minimal, é o caso, ele é todo preto, só com lettering a branco, e achei um ótimo produto.
Vamos para o terceiro produto, e encontrei aqui uma coisa que afinal que não é positiva, mas é de uma marca que eu já falei, quer dizer, not really, porque uma é Fenty Skin, e esta é da Fenty Beauty, é a máscara de pestanas da Fenty Beauty.
Nunca experimentei essa máscara. Conta-me tudo.
Pois, eu também não aconselharia. Eu não percebo na altura qual foi todo o burburinho à volta desta máscara, confesso. Eu também sou uma pessoa muito simples. Tenho algumas máscaras, assim, mais de investimento maior que gosto, mas para mim, uma Essence, estás a ver? Uma Lash Effect, Doll Effect da Essence, I'm fine with it, love it, sabes? E esta. Eu lembro-me na altura, aliás, eu acho que até ganhou um prémio do Zeiba, do Zell International Beauty Awards, e supostamente a escova era diferente, porque havia um lado que dava para alongar, outro para separar. Eu não acho, acho que é uma escova que não é boa, tipo, o produto fica todo preso, meloso na escova, tu a aplicar não consegues arrastar bem o produto. Não gostei, não compro, não invisto, e é muito interessante porque isto não foi um produto que foi logo lançado com o início da Fenty Beauty, como a maior parte das marcas de celebridades ou marcas de maquilhagem que nós vemos. máscaras pestanas é algo que é muito difícil de fazer e é muito difícil de acertar. Portanto, normalmente as marcas nunca gostam de arriscar logo na primeira, demoram algum tempo, a marca tem que estar consolidada no mercado antes de fazer um lançamento destes. E a Fenty Beauty investiu imenso para o lançamento desta máscara. O pack, a embalagem é pesada para uma máscara de pestanas e é uma coisa que para todos os efeitos, é um produto de maquilhagem para todos os efeitos que tu tens que mudar com muita regularidade. Tu não podes ter uma máscara de pestanas um ano ou dois anos no teu kit, não dá. Porque deixa de funcionar, deixa de ser boa para aplicar, aumenta a probabilidade de apanhar as doenças, não dá. Enquanto uma paleta de sombras ou sombras consegues ainda utilizá-la durante algum tempo, a máscara de pestanas não.
Sim.
Portanto, quando vais fazer este tipo de investimento...
Se quiser, nós podemos fazer todo um episódio sobre durabilidade e duração dos produtos. Mas, em suma, tudo aquilo que, tem a ver, que é à base de pó, por exemplo, tem uma duração muito maior do que alguma coisa que seja líquida, não é? Que é o caso das máscaras pestanas. E não, se não for só pela questão higiênica, é pelo simples facto, por exemplo, de secar, não é? Por algum motivo, tanta gente tem esta memória de pegar na máscara e, de repente, já só ter glumps, grumos de pastas de material, e é porque entretanto secou, não é?
É.
Portanto, é raro. No meu caso, pelo menos, eu dificilmente consigo ter uma mais do que 6 meses, na verdade.
Pois. Praticamente a mesma coisa. Eu acho que a mim ainda acrescenta uma questão, que é o facto de eu usar lentes de contacto.
Uhum.
Portanto, até mais cuidado eu tento ter com isso, por causa de não estragar as lentes, de não danificar ainda mais os meus olhos miúpes. Mas pronto, not a fan.
O meu próximo produto, na verdade, também é um produto do qual eu não fiquei fã e que certamente não voltará a entrar cá em casa, ou não voltarei a comprar, que é um creme de corpo da Bioderma, que é o Pigment Bio Sensitive Areas. É um creme que basicamente foi concebido para uniformizar a tez do corpo, ou seja, zonas que normalmente ficam mais escurecidas. Aqui fala em zonas íntimas, externas ou zonas de fricção, tipo cotovelos, joelhos, o que seja. Aqui dá como indicação para aplicar 1 a 2 vezes por dia nas zonas afetadas, digamos assim, depois de tomar banho, e que ajuda a reduzir as variações no tom de pele e a... não só a reduzir o tom, como também a hidratar. E eu, no meu caso, não vi qualquer tipo de diferença nesta redução de variação e de tornar a pele mais clara nessa zona, não é? Sendo que eu digo aqui mais clara porque apliquei em zonas que estão ligeiramente mais escurecidas, não é? Como os cotovelos, apesar da comunicação deste produto não ser diretamente como acontece em tantos produtos clareadores, não é? Que são bastante problemáticos, e eu quase até podemos dedicar aqui um episódio também, se quiserem saber mais sobre isso, porque há muito preconceito e muito até racismo enraizado na comunicação desse tipo de produtos e na própria existência desses produtos. A comunicação deste não vai nesse sentido, é no sentido de uniformizar o tom de pele. E no meu caso, eu não vi isso acontecer e utilizei conforme está descrito na embalagem. E depois, na parte da hidratação, achei absolutamente regular, ou seja, nada extraordinário. A própria Bioderma tem muito melhores produtos com o objetivo de hidratação. E portanto será mais para esses que eu penderei. Apesar de tudo, como boa beauty junkie, utilizei não só até ao fim, como cortei, estou aqui a mostrar a Carolina, como cortei uma bela tesourada na embalagem, no tubo.
Verdade.
Para conseguir chegar a todo o produto, porque serviu sempre como hidratante, mas a verdade é que não vi resultados que justificassem ir a uma segunda embalagem.
Muito bem. Agora, o meu próximo produto, e estamos quase a chegar ao fim, não é? Portanto, estou aqui indecisa entre 1 e 2.
Mas faltam-te ainda 2, certo? Ou não?
Sim, mas tenho um que quero, mas tenho 3, sabes?
Ok.
Não, bem, este é o sabonete de mãos, não vou falar. Vou falar sobre o Future Dew da Glossier. Isto é também pequenino. Eu comprei há um tempo atrás num kit de skincare, sabes, de Natal. E nunca utilizei recentemente, porque... não sei porquê.
Desculpa, Carolina, tu compraste num kit, num cofre de Natal?
Comprei da Glossier.
Tu depois de um episódio em que falámos sobre hate, a cofres e edições de Natal?
Então, porquê é que eu comprei? Oh, espera, fui eu que comprei ou foi a minha prima que deu? Foi a minha prima que me deu? Não, mas eu vou explicar porquê. Porque eu queria muito experimentar produtos de skincare da Glossier. E então foi a forma que eu arranjei de ter um bocadinho de tudo, poder experimentar, por um custo mais acessível. Mas eu acho que até foi a minha prima que depois me deu.
Muito bem.
Acabou por me dar.
Vamos a isso. Então, o que é que achaste?
Porque a Glossier não está disponível em Portugal, não sei se sabem, pronto. Mas porquê é que eu não experimentei logo este produto? Porque eu achava que o propósito dele, Future Dew, da Glossier, que é um sérum óleo híbrido, pronto, mas basicamente isto é um produto que confere muito brilho, iluminação à tez. E é muito parecido com um produto que tinha sido lançado um pouco mais cedo, da Chanel, do Le Beige, Tint Water.
Ou de Tint.
Pronto, que é com uma pump também, tem umas partículas de cor e misturado depois, depois retirar da embalagem, fica que assim também, pronto, é o mesmo propósito, basicamente, para mim é o mesmo propósito, então conscientemente preferi acabar o outro e só depois utilizar
Estou quase a acabar essa embalagem, por acaso.
Pronto. É um produto que eu gostei muito e que me acompanhou durante muito tempo, então experimentei usar este. Este é a versão mais pequenina, que é desse tal cofre, e gostei. Pronto, já acabou. Eu fiz o gesto que faço sempre na escolha da semana quando trago produto comigo, que é abrir produto e experimentar na hora em que estou a falar. Não pode ser porque já não tem. Mas este é ligeiramente mais rosado que esse Le Beige da Chanel. Mas tem uma textura boa, aplica bem. A embalagem é muito bonita, é rosa, é pesada porque é de vidro, portanto é coletiva. Gostei, não acho. Isto quando saiu, tipo, o Instagram, o Twitter, tipo, a internet toda ficou louca com isto. Sinceramente, não acho assim tão para esse ponto. Não acho. Acho que o produto da Chanel, que eu, na minha cabeça, para mim faz o mesmo efeito, acho melhor. Mas gostei muito da experiência. Aliás, gostei tanto que até tenho outro, que não fui eu que comprei, mais uma vez, que me ofereceram, mas que estou a utilizar e que vou continuar a utilizar.
Eu utilizei apenas esse produto uma vez. Uma amiga deixou-me experimentar. Gostei do resultado, mas não o suficiente para ir importunar alguém quando fosse à Glossier para me comprar.
Será que portanto, fui eu que te emprestei?
Não foste, sem lembrar-me. Não, eu lembro-me exatamente onde é que eu estava, mas como estavam muitas pessoas, eu não me recordo quem é que me emprestou. O próximo produto que eu aqui trago foi um produto que eu creio que já foi uma escolha da semana aqui, que é o Cicavite Creme da SVR. É um creme que é suposto ser quase de SOS, porque é um creme apaziguador e precisamente para quando a pele está mais sensibilizada, para reparar, porque é um creme bastante gordinho e bastante inócuo ao nível dos ingredientes. Mas eu gosto tanto dele, eu gosto tanto da forma como ele deixa a minha pele, que eu confesso que mesmo quando não tenho a pele irritada, eu o uso como creme de noite. Como creme de noite ou como máscara, se preferirem pensar nele dessa forma. É o Cicavite Creme da SVR, é apenas assim, Cicavite Creme. Eu utilizo aplicando no rosto todo e até cá embaixo, até ao colo. E no dia seguinte fica mesmo aquele aspecto de baby skin. Aliás, eu depois deste produto só costumo pôr umas gotinhas de óleo em cima, porque lá está, glazed donut, mas quase nem preciso, porque de facto a pele fica assim bastante greasy mesmo, gordurosa. E no dia seguinte está muito, muito, muito suave. Ele tem apenas 40 ml, lá está, porque isto é suposto ser para uma utilização bastante pontual, mas eu utilizando-o à noite também gosto muito dele nesse registo e, portanto, recomendo vivamente. Vende-se em qualquer farmácia hoje, a marca está bastante bem distribuída.
Nice. Foi uma escolha da semana, tu assim, também não me estou a recordar, mas lembro-me perfeitamente que foi. A minha próxima escolha e última escolha, porque nós falámos que eram 5 produtos, é uma fragrância, a colónia da Jo Malone, da Wood Sage and Sea Salt. Isto também já foi uma escolha da semana minha. E eu acho que até esta é uma embalagem diferente da escolha da semana. É pequenina. E porquê é que eu gosto muito desta fragrância? E é a minha fragrância favorita da Jo Malone. Porque da primeira vez que eu fui à abertura da loja do Colombo. Aliás, também foste à mesma abertura que eu, foste ao mesmo evento.
Não.
Não, não foi contigo. Ok, pronto. E então o perfumista, o profissional e o representante de Jo Malone, espanhol, educador da marca, no evento, na apresentação das fragrâncias, perguntou se alguém conhecia as praias do norte de Portugal, as praias de Viana do Castelo. Eu na altura não respondi porque pronto, tinha um bocado de vergonha, não queria estar a falar, porque era muito manhã, e ele disse que este cheiro para ele era exatamente o mesmo aroma. O que é que foi? Estás a rir porquê?
Nada, estávamos só a rir de ti, tu a dizer que não queria falar porque era muito de manhã.
Pois, opá, eu acho que não falei, não sei se falei, pronto, eu provavelmente contei esta história no episódio 35, mas pronto, ele disse que este cheiro, este aroma, não era pensado nas praias, mas era exatamente o mesmo, fazia-me muito lembrar as praias de Viana do Castelo. E é a praia da minha infância, e quando experimentei, eu fiquei tipo, ah, isto cheira a casa. Porque é exatamente o mesmo aroma. Portanto, terminei mais uma embalagem, já não tenho mais nada. Portanto, adoro este aroma, mas é muito por causa disso, a questão da nostalgia e das memórias. E adoro. Pronto.
Tenho de experimentar, fiquei com muita curiosidade.
E agora já
Meu
conheces,
último.
portanto.
Agora já conheço, verdade.
É.
O último produto que eu trago é um produto que eu acho que nunca chegou, nunca chegou aqui como escolha da semana, mas que eu gostei muito. É um creme de rosto da marca Topi Cream. Topi Cream? Topi Cream? Topi Cream. Chama-se, é da linha Hydra Mais e chama-se Gel Moisturizing Radiance Gel, que seria uma coisa da qual eu fugiria à partida, porque eu, regra geral, nunca escolho cremes de rosto com a textura em gel. Lá está, porque gosto de texturas que me dão mais conforto, portanto, prefiro cremes e coisas mais nutritivas. E normalmente fujo do gel, mas neste caso comecei a utilizá-lo e gostei muito, porque é um gel que quando colocado na pele, a pele não o absorve de imediato, como acontece muitas vezes com gel, em que fica-se de imediato com a pele, quase com aquela sensação de estar quase seca outra vez e a precisar de hidratação de novo, ter sido muito pouco, que é uma coisa que certamente peles que sejam mais oleosas não vão sentir, mas no meu caso, que gosto mais de hidratação, sinto isso. E com este gel eu não senti isso. Não sei se tem a ver com o facto de ele dizer que é precisamente indicado para peles desidratadas e sensíveis, certamente. Também tem aqui a questão de ser anti-poluição, etc. Mas eu, na verdade, gostei muito dele porque acho que consegue, apesar da sua textura muito leve, dar conforto à pele. E outra coisa muito boa também, que nem sempre acontece com gel, é que ele resulta bem debaixo do protetor solar, não o fazes esfarelar, que isso é uma coisa que é muito recorrente quando se usam texturas como o gel por baixo de SPF. Com este produto não aconteceu, uma vez mais eu depois dei-lhe uma valente tesourada para utilizar tudo o que estava no tubo e era um produto que eu utilizaria de novo se não houvesse um infindável mundo de produtos para experimentar. Gostei dele, mas não o suficiente para agora ir a correr necessariamente e comprar outro. Agora fez-me lembrar por acaso de um post muito engraçado da Sara do Makedown há dias, ou há para aí uma ou duas semanas, que era precisamente sobre produtos que, apesar de se receber muita coisa, ela continuava a comprar. Por acaso é um tema engraçado. Vou-vos deixar o link no, no, na página do episódio para que possam ver. Tem alguma graça. Mas portanto, gostei deste produto, usaria de novo se não existisse toda uma panóplia de outros produtos para experimentar. E é isso, aqui estão 10 produtos que nós utilizámos até ao fim, muito inspiradas, como disse no início, nos vídeos de empties que continuam a ser dos mais vistos e que eu pelo menos continuo a consumir de vez em quando. Carolina, tu costumas ver esse tipo de vídeos?
Eu não sei, eu senti-me assim uma youtuber.
Sentiste-te uma youtuber?
Senti-me assim Carolina de 14 anos, sentada, estás a olhar para a câmara de um computador e a falar sobre produtos.
Este foi um episódio muito focado em produto. Digam-nos se gostam de ouvir estas opiniões um bocadinho mais profundas sobre um determinado produto, porque a verdade é que quando nós estamos a falar nas escolhas da semana sobre produtos em específico, a experiência ainda é um bocadinho limitada, não é? Porque não utilizámos o produto até ao fim. Portanto, estamos a gostar, já há algum já algum intel sobre o assunto, porque não é uma primeira experiência, mas de facto eu acho que não há maior prova da tua opinião sobre um produto do que quando o acabas, não é? Porque aí tiveste a completa experiência, inclusive de como é que o produto se comporta no final da sua vida, não é? Se consegues utilizá-lo até ao fim, se o packaging aguenta a passagem do tempo, não é? Aquilo que nós falaste logo no início, de repente o packaging começou a deteriorar-se, ou já não se leem as letras. Não é? Isso acontece em alguns produtos, isso só consegues ver depois de o ter na banheira muito tempo, ou depois de o utilizar com as mãos com água, com as mãos com outro produto.
Sim. E também, normalmente, a escolha da semana, ou pelo menos é sempre o princípio que eu utilizo, e eu acredito também que é o princípio que tu utilizas, Joana, são coisas positivas, coisas que nós gostamos, e aqui já tivemos a oportunidade de falar produtos que nós experimentámos e que não... E que não foram assim tão... Chegou ao fim do dia, não foi, ou ao fim de vida, e não foram assim tão incríveis. Portanto, se gostaram, até podemos voltar a fazer mais vezes.
Exatamente. E com isto, vamos agora para a nossa escolha da semana... Agora sim, uma coisa que será certamente positiva. Carolina, o que é que nos trazes esta semana?
Olha, hoje trago uma laca, que eu acho que até é fixe, porque como está a chegar o ano novo, muitas pessoas vão sair, vão se divertir e podem querer fazer penteados. E olha, esta laca não me desapontou. Já tinha visto muita coisa sobre ela, já falámos aqui sobre ela também. Aliás, é um staple nas Kardashians, nesta última temporada. Eu não vi a série, mas no TikTok há uma série de uma jornalista muito engraçada, que é em que ela nomeia e descobre, investiga quais são os produtos que não, de produtos de beleza que não aparecem identificados no episódio, ou seja, que elas não querem promover, e ela encontra os produtos todos, e este aqui em específico aparece em todos os episódios, e elas agora tapam o produto todo com fita cola para as pessoas não descobrirem, ou para não fazerem, sei lá, não serem influenciados, não fazerem publicidade de borla, basicamente. E esse produto é o spray congelante de fixação Glued Blasting Freeze, da Got To Be, da marca Schwarzkopf. É um, pronto, acho que o nome diz tudo, spray congelante de fixação para um penteado forte. É uma laca de fixação máxima nível 6. E quando eu digo fixação máxima, é fixação máxima mesmo. Eu usei-a no... O aroma é um bocado intenso. A difusão do produto não é tão dispersa quanto uma laca, por exemplo, como um Infinium ou um Melnet. Parece cola para o cabelo.
Parece-me uma boa comparação.
Eu fiz um ponytail há uns dias atrás e apliquei em todo o resto do cabelo a laca. Eu fui dormir, tirei o elástico e os ganchos e quando acordei o meu cabelo estava na posição do ponytail.
Rabo de cavalo, em português.
Foi muito bonito, foi muito giro. Mas pronto, este podem encontrá-lo. Eu compro no Continente, não sei se existe nos outros supermercados, eu encontro sempre no Continente, custa 4,28€ e está normalmente na secção não das lacas, mas sim dos gel e produtos de texturização. E a tua escolha da semana, Joana, qual é?
Olha, a minha escolha da semana, na verdade, quase podia ser um empty também, a julgar pelas vezes que eu tenho usado e está mesmo quase no fim. Com o tempo frio e os lábios gritados, voltei ao bom e velho Carmex. Desta vez estou a usar em formato boião e a versão de cereja, ou seja, a fragrância é de cereja. Mas o resultado é em tudo igual ao original. Presumo que a forma também seja bastante semelhante. É um produto muito hidratante, que alivia mesmo a sensação de secura nos lábios. Para quem nunca experimentou, a textura é um bocadinho tipo cera, desliza muito bem pela pele, sem aquele efeito pegajoso ou extremamente brilhante que alguns produtos têm lá no Lips, estou a falar de ti. É bom e é relativamente barato e podem encontrar hoje em muitas farmácias. Antes era muito difícil encontrar Carmex em Portugal, mas agora é bastante fácil. Portanto, é procurá-lo. Há muitas pessoas que preferem a versão em tubo. Eu gosto de ambas. Portanto, aqui fica a sugestão.
Eu pessoalmente acho que também gosto mais, não só do Carmex, mas dos produtos, a versão em tubo. Mas acho que isto com isto do Covid, fiquei mais, sabes?
Compreendo.
Mexer nos produtos abertos, pronto. portanto, quando estamos na rua e não sei o quê. Mas uma ótima sugestão para este frio do além. Que, meu Deus, uma pessoa está... não pode andar na rua. Mas pronto, e é isso. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail istnoeoqueparecepodcast@gmail.com e no Instagram istnoeoqueparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adães Pereira. Voltamos para a próxima semana, Joana.
Voltamos. Até para a semana.
Até para a semana. Beijinhos.